Bom, pessoal, boa noite. Nós estamos começando então a segunda sessão da trilha de Nuvem para Desenvolvimento, ou Cloud for Devs. Tá? Na primeira palestra do dia, que aconteceu hoje às 12 horas, nós tivemos o Alexandre Tarifa falando sobre Azure APIs. Tá? Na segunda palestra agora, nós teremos o Thiago Zavascki falando sobre aprendizagem de máquina na nuvem. Esse é um recurso recente anunciado pela Microsoft, pelo time de Microsoft Azure, e o Thiago vai tentar fechar o universo aí de possibilidades oferecidas por esse recurso, tá? O Thiago vai falar um pouquinho mais sobre ele e tal, mas ele é PFE na Microsoft, ele trabalha no time de suporte técnico da Microsoft, Premier. Vai falar um pouquinho melhor. Meu nome é Fabrício, sou MVP de ASP.NET e vou estar moderando esta fala, tá? Vou pedir para que vocês deixem as suas perguntas aí na guia de perguntas e respostas, vão colocando elas aí na medida em que elas vão aparecendo, ok? No final, a gente tira ali uns 10 minutos para o Thiago responder as perguntas de vocês, tá? E no final de tudo, vou pedir para que vocês preencham ali uma pesquisa de opinião, só para a gente ter uma ideia de como foi a avaliação de vocês do tema, mas enfim, as orientações gerais são essas. Tiago, é contigo agora. Obrigado.
Opa, obrigado Fabrício. Bom pessoal, primeiramente boa noite. Eu queria agradecer a todas as pessoas que estão acompanhando aqui ao vivo essa sessão e também as que porventura acompanhem sob demanda. Bem, como o Fabrício apresentou, meu nome é Thiago Zavascki, eu atuo como Premier Field Engineer na Microsoft, na especialidade de Business Intelligence, então trabalho principalmente com análise de service, integration, services e reporting services e mais alguns outros produtos. Sou mestre na área de reconhecimento de padrões, então trabalhei bastante já com isso daqui que eu vou mostrar para vocês, não exatamente com essa plataforma, porque essa plataforma, como o Fabrício disse, ela é bastante nova. Vou comentar um pouquinho mais dela com vocês na sequência. Segue meus contatos. No meu blog ainda não tem nenhum material de machine learning. Eu vou passar para vocês na sequência algumas referências. Segue meu Twitter ali também como contato, caso alguém queira mandar alguma coisa na sequência. Então, basicamente na sessão a gente vai passar por uma parte um pouco mais introdutória, para vocês conseguirem entender qual é a motivação da gente fazer algo ou alguma solução de machine learning. Vou comentar com vocês um pouquinho sobre os problemas que são possíveis no mundo real e dois casos que a Microsoft utiliza internamente, a aprendizagem de máquina, já há mais tempo, há bem mais tempo do que essa plataforma aqui. Vamos ver que passo que a gente precisa se preocupar quando está definindo uma solução de machine learning. Então, o Azure ML ou Azure Machine Learning, ele é uma solução que serve como plataforma, vamos dizer assim. Então, assim, tem outros passos que vocês precisam se preocupar no ciclo de vida de uma solução de Machine Learning. Então, vou comentar isso com vocês. Vamos ver efetivamente o modelo da Microsoft e a criação de um modelo. Aí, nessa criação do modelo, nós iremos criar um modelo de classificação. Então, na sequência eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês começarem a entender um pouco mais, porque a maioria das pessoas, imagino eu, não sejam dessa área, então vai ter muito conceito que é importante a gente conhecer antes. Mas a ideia é que a gente vá devagar para todo mundo conseguir absorver o máximo possível. Eu, durante a parte teórica, consigo acompanhar melhor aqui as questões que forem aparecendo. Se alguém tiver alguma questão, basta colocar ali no painel de perguntas e respostas. E assim que possível eu respondo, mas ao final da sessão a gente também vai ter uma sessão de perguntas e respostas. Beleza? Então a gente faz isso na sequência. Primeira coisa, o pessoal pergunta, tá, beleza, Thiago, eu sou aqui um desenvolvedor .NET, eu programo, por que que eu preciso, ou para que que precisa ter uma plataforma de aprendizagem de máquina? Eu não posso simplesmente codificar o que eu quero que o meu software faça? Sim, você pode codificar o que você quer que o seu software faça, mas existem alguns cenários nos quais a codificação poderia ser muito complexa, ou então não ser, até mesmo não factível. Então, por exemplo, aqui quatro, vamos dizer assim, grandes motivadores, por que que seria interessante eu ter uma plataforma ou ter um sistema que envolvesse aprendizagem de máquina. O primeiro é aprender quando você não pode codificar. Então, por exemplo, reconhecimento de fala, reconhecimento de imagem, reconhecimento de gestos. Isso é uma coisa bem, bem interessante. Então, por exemplo, eu preciso fazer reconhecimento para ver se aquela face é daquela pessoa mesmo. Quando você pega esses smartphones modernos que tiram a foto para ver, por exemplo, se é você mesmo, ou então para identificar a expressão facial. No nível muito básico, para quem é da área, claro, são aquelas câmeras digitais fotográficas que tiram foto quando detectam um sorriso. Então, a detecção de um sorriso é a execução de um classificador que consegue identificar entre o quê? Entre um status, ou uma classe, ou um label, se tiver em inglês, entre sorrir e não sorrir. Então, por isso que a gente fala que ele é um problema muito simples, porque ele é um problema de duas classes. A gente vai trabalhar aqui com um probleminha de duas classes, vamos entender um pouquinho melhor. Aprender quando você não pode escalar, então, por exemplo, você não pode colocar 30, 40 mil pessoas para ficar verificando o e-mail de todo mundo para dizer se aquele e-mail é um spam ou não. Ou então, detecção de fraudes. Ou então, às vezes, essa detecção de fraude é muito, muito complexa também. Ou então, detecção de invasão. Por exemplo, como que você consegue determinar se o padrão que chega de acesso à rede no seu servidor é característico de uma tentativa de invasão ou não, ou um ataque de DDoS, por exemplo. Então, é o tipo de coisa que você consegue utilizar esses algoritmos e essas estruturas de aprendizagem de máquina para te dar esse tipo de resposta. Quando você precisa adaptar ou personalizar, né? Então, por exemplo, em smartphones modernos é muito comum também você começar a escrever e ele já começar a sugerir próximas palavras. Então, isso é a aplicação de um algoritmo de machine learning. Então, por exemplo, estou querendo codificar aqui, eu sou um desenvolvedor, estou querendo codificar um aplicativo que vai ter que tentar adivinhar alguma coisa baseado em perfil de usuário. Bom, com certeza você pode se beneficiar da utilização de um desses algoritmos aqui. A gente vai comentar um pouquinho mais para frente sobre eles. E outros que talvez vocês já tenham tido contato também, né? Por exemplo, a parte de games. Então, em jogos, quando você enfrenta computadores, por exemplo, nesses jogos de grandes franquias, tem investimento pesado em inteligência artificial. Então, assim, é um dos principais motivadores. Tudo isso envolve um papel, assim, talvez a profissão que vai ser, vamos dizer assim, profissão do futuro. A gente sempre falava, o cara de TI vai ser o profissional do futuro. Mas agora, nesse ano, na verdade, recentemente, tem surgido o quê? Alguns termos muito específicos dessa questão de análise de informação. Então, está surgindo um termo, uma profissão chamada cientista de dados. Não é uma profissão que existe há 5 anos, por exemplo. É uma profissão muito nova, de 2 anos para cá, mais ou menos. Que envolve basicamente o quê? Aquela pessoa que consegue ter conhecimento matemático, que consegue ter conhecimento da área de aprendizagem de máquina, de IA, e que tem que ter expertise na área. Então, a mistura desses três é o que a gente chama de data science. Aqui tem a definição na Wikipedia para quem... Por que é ciência de dados? Então, assim, toda vez que vocês escutarem esse termo, que vai ser cada vez mais comum agora, a gente sabe que sempre tem aquelas trending words, né? Aquelas palavras que todo mundo está falando. Big data, cientista de dados, data science, então saibam que está tudo correlacionado. Então, esse aqui é o nosso objetivo hoje. A gente vai, vamos dizer assim, brincar de ser cientista de dados por um tempinho. Claro, dadas as devidas proporções. Nós precisamos aqui, vamos assumir algumas coisas e eu vou explicar para você o porquê que a gente está fazendo assumindo isso. Vocês vão entender um pouquinho melhor. Novamente, como eu falei, se alguém tiver alguma dúvida nesse momento, você pode perguntar aqui, isso que não tem nenhum problema que eu estou acompanhando. Se o áudio estiver ruim também, vocês podem passar o feedback que eu tento ver como melhorar aqui também enquanto eu faço essa apresentação, beleza? Problemas do mundo real. Você fala, tá, Thiago, eu não sou um cara de aprendizagem de máquina, mas eu quero saber no que isso poderia ser utilizado. Então, por exemplo, é muito comum vocês forem comprar alguma coisa na web, pessoas que compraram isso também compraram Pá, aí produtos lá que você fala, nossa, eu preciso comprar esses dois itens juntos. Por exemplo, comprar uma câmera e comprar uma lente de foto, por exemplo. Então, o que é mais vendida, ou que normalmente a associação desses dois itens são comprados juntos. Esse tipo de análise também são sistemas de aprendizagem de máquina. Na verdade, ali é o que a gente chama de classificadores que já estão treinados. Ele não identifica na hora todos os padrões que existem, ele já pré-calcula isso, ele já treina um classificador para isso. A gente vai entender um pouquinho melhor daqui para frente. Por quê? Porque quando você acessa o website, você não quer ficar esperando horas ou minutos para acessar. Você quer acessar instantaneamente e o site quer o quê? Já te mostrar, junto com essa velocidade, entre aspas, instantânea, quais seriam as recomendações. Ah, vai comprar tal livro? Então, beleza, já sugiro esse daqui também. Na Microsoft, tem vários projetos internos que utilizam aprendizagem de máquina. Muitos deles vocês já utilizam hoje em casa e não sabem, como, por exemplo, eu posso apostar aqui que pelo menos algumas pessoas que estejam assistindo isso daqui têm um Xbox com Kinect em casa. O que o Kinect faz é basicamente a aplicação de um classificador treinado. Então, assim, para identificação, por exemplo, um jogo que identifica seus movimentos para fazer a dança, obviamente teve toda uma coleta de informações de pessoas dançando por parte da equipe do Xbox, né, a equipe que tratou o Kinect, por exemplo, e teve bases sintéticas também, que foram movimentos, vamos dizer assim, elaborados em computador para poder ter um padrão para poder fazer essa análise do seu movimento enquanto vocês estão ali na frente. Então, assim, às vezes parece muito simples, ele simplesmente está vendo a minha imagem ali, mas como que ele sabe que ali é o teu cotovelo ou que ali é a tua mão? É baseado nisso, é baseado nesse conhecimento de padrões. Outro cara aí, que utiliza muito forte o reconhecimento de padrões, claro que ele tem um competidor bastante à altura, nesse mundo, seria o caso do Bing. O Bing, da parte de buscas, ele é um grande sistema de reconhecimento de machine learning, de aprendizagem de máquina. Então, basicamente, ele aprende a cada busca que é feita no sistema. Então, seria mais ou menos essa ideia. Então, assim, conforme vai tendo gente utilizando, ele vai se auto-aprimorando, sem necessariamente ter codificação. Então, assim, por exemplo, soluções como a da Google utilizam muito, por exemplo, Hyperlink Network Analysis, referência sobre referência, né, para fazer o ranqueamento. E a Microsoft utiliza muito a aprendizagem de máquina para fazer o ranqueamento de buscas também. Não é só isso, obviamente, mas isso é bastante utilizado. É bem interessante essa área. Então, pode ser usado de três formas. Eu estou tentando passar um pouco mais rápido para a gente poder se concentrar nas demonstrações, para vocês poderem entender, que vão ser vários conceitos também. Então, basicamente, pode ser usado de três formas. Eu coloquei aqui o link do time de Machine Learning da Microsoft, do blog do time de Machine Learning. Então, esse daqui é um dos posts que tem no blog, chamado What is Machine Learning? O que é aprendizagem de máquina? E esses três tópicos eu tirei desse post, a fonte lá foi o blog dele. Ou seja, muitos desses cenários que eu comentei com vocês são cenários de mineração de dados, né? Então, utilizado para pessoas. Aqui tem a descriçãozinha básica de cada um deles. Eu não vou ficar metendo lendo eles, mas é basicamente fazer a extração de informação sobre grandes bases de dados. Tem que tomar cuidado para não confundir com business intelligence, que a definição às vezes pode ser meio parecida quando a gente traduz, né? Mas o data mining utiliza algoritmos e metodologias próprios. Então, assim, BI não é data mining. Isso é bem importante. Apesar de, por exemplo, na Microsoft, o software que até então implementava, e implementa, na verdade, data mining, seja o Analysis Services, que é o mesmo da nossa ferramenta analítica para fazer a base de dados multidimensional. O produto é o mesmo, mas os conceitos são diferentes e pode ter alguns overlaps, mas em geral os conceitos são diferentes. E tem mais algumas outras áreas também, como engenharia estatística, a parte de inteligência artificial, como eu comentei com vocês anteriormente. Então, basicamente, são as três formas que a gente pode utilizar. Então, tudo isso daqui é para ter uma noção do que é aprendizagem de máquina, porque é fácil vir que, beleza, aprendizagem de máquina na nuvem, mas o que é isso efetivamente? Então, basicamente, é isso que eu comentei com vocês. Acho que escutar os exemplos talvez seja a forma mais simplificada de entender como que isso pode afetar vocês. Então, depois vocês vão entender também, eu até combinei com o Fabrício, talvez a gente estender alguns minutos para conseguir mostrar para vocês como que seria a forma de integrar isso nos aplicativos de vocês. Então, por exemplo, tem que lembrar que isso aqui está em preview ainda. Ele não é um produto final, apesar de já dar para fazer muita coisa com ele. A gente vai ver qual que é o foco inicial dessa solução de machine learning. Já vai chegar um pouquinho mais para frente. Então, basicamente, são esses 5 passos que nós temos que nos ater, um deles cresce em outros passos, mas basicamente são 5 passos para a gente fazer uma solução de machine learning. Um é a definição do problema de negócio. Então, por exemplo, eu quero ser capaz de identificar se aquela pessoa ingeriu drogas ou não. Então, por exemplo, como que eu consigo fazer essa identificação? Ou então, por exemplo, o famoso, sei lá, o teste do bafômetro. Como que você sabe se a pessoa bebeu ou não? Então, é basicamente a coleta de informação, transforma aquela informação em casos, e esses casos são aplicados contra um classificador treinado. Basicamente, seria mais ou menos isso. Obviamente, talvez não seja bem essa tecnologia implementada dentro dos bafômetros, mas é nessa mesma pegada. Eu acredito que seja assim. Beleza. Depois tem que extrair os dados. Você fala assim, Thiago, extração de dados é o mais fácil, eu tenho lá minha database pronta. Não é bem assim. Na verdade, você tem que saber, essa extração de dados tem que ser muito alinhada com o problema e muito alinhada com o que você vai querer analisar. Porque algumas vezes os dados não podem vamos dizer assim, roubar enquanto vocês estão criando seus modelos. Eu já vou explicar o porquê. Ou então esses dados podem ser simplesmente inúteis, podem não fazer sentido nos modelos de vocês. Então, por exemplo, imagina que vocês têm um problema, estão desenvolvendo um software que vai olhar uma imagem e vai ter que dizer se essa imagem, se eu tenho salmão ou robalo, por exemplo, porque o preço do robalo é mais barato para venda e do salmão é mais caro. Então, você tem uma máquina que faz a divisão desses dois casos. Que tipo de informação que tipo de dados você precisa extrair? Eu preciso saber o tamanho da cauda, eu preciso saber o comprimento do tamanho do olho, a cor. Então, são coisas que vocês conseguem extrair de informação sobre aquilo. É muito comum esses sistemas extraírem informações de vídeo, ou de imagem, ou de áudio, sinais, isso é muito comum. E, obviamente, a gente transforma isso num vetor matemático para processar. No caso aqui que eu vou mostrar para vocês, a gente vai usar alguns algoritmos e vou explicar mais ou menos para vocês qual a diferença de um para outro. A gente não vai conseguir entrar muito a fundo em cada um deles. Mas se alguém tiver interesse, pode perguntar para mim que a gente discute um pouquinho e a gente vê algumas referências. E depois disso passa o quê? É o desenvolvimento do modelo. Uma frase que eu vi esses tempos dizia assim, nenhum modelo está certo, mas tem alguns modelos que são úteis. Basicamente é isso. Então, assim, vocês vão desenvolver um modelo, por exemplo, para identificar lá se é salmão ou robalo, ou para identificar um determinado critério, por exemplo, essa pessoa vai comprar ou não vai comprar na minha loja. É um problema que a gente poderia resolver. Então, a gente sempre está falando de uma coisa ou outra, mas tem problemas que são mais complexos, como, por exemplo, quero identificar qual que é a expressão facial que a pessoa está realizando, se ela está triste, com raiva, com surpresa, se ela está contente, se ela está triste, que foi basicamente a área que eu desenvolvi lá no mestrado. Então, a gente aplicava justamente essa aprendizagem de máquina para a área de reconhecimento de padrões. Então, era basicamente isso, via da imagem e processava. Então, o pulo do gato aqui, vamos dizer assim, é o quê? Vocês têm que, essa palavra features, que vocês vão ver muito, ela pode ser traduzida como características. E essas características é que definem o objeto que vocês estão estudando. Então, por exemplo, lá do exemplo do peixe, tamanho da cauda e a cor dele, por exemplo. Então, isso poderiam ser entendidos como sendo o quê? Features ou características. Basicamente isso. E depois você faz o que a gente chama de evaluate model, ou seja, você compara esse teu modelo com dados que não foram usados para criar esse teu modelo. Isso é bastante importante. Então, existem normalmente, quando vocês vão fazer esses projetos de machine learning, aprendizagem de máquina, três conjuntos de dados. A gente vai ver aqui no nosso exemplo mais para frente. Um, que é o que a gente chama de conjunto de treino. Então, esse conjunto de treino é quando você é o que vocês já sabem o resultado, então vocês têm características, têm features, e vocês têm qual que é a classe dele, qual que é o valor que ele representa, por exemplo, se ele é um comprador ou não. Por quê? Porque a grande maioria desses algoritmos que vocês vão utilizar são algoritmos de que a gente chama de aprendizagem de máquina supervisionada. Bom, eu avisei vocês que a gente vai ter vários conceitos aqui, esse é um dos importantes. A grande maioria dos algoritmos que estão implementados hoje, a maioria esmagadora mesmo deles que estão implementados hoje nessa plataforma, são algoritmos de máquina, de aprendizagem de máquina supervisionados. Então, para eles fazerem sentido, para você conseguir fazer eles funcionar, vamos dizer assim, você tem que ter os padrões e precisa conhecer os resultados de alguns deles, seja para fazer o treino, ou seja para você validar se o teu modelo está acertando ou não, porque se você sabe qual que é a resposta, você pode aplicar o mesmo padrão contra o seu modelo e comparar com a resposta que você sabe que é certa. E aí você começa a ter o quê? Qual que é o nível de precisão, qual que é o nível de acurácia, qual que é a capacidade do teu modelo. E é através desses passos, no círculo azul ali, é que a gente define quais são as melhores características ou não. Aqui tem uma série de formas diferentes de validar os modelos de vocês. Pode entrar num universo muito distante do que a gente está querendo abordar nessa sessão. Eu com certeza vou continuar falando desse assunto, que é um assunto que me interessa muito. Então, mais para frente, vocês vão ver outros materiais relacionados a isso. Então, podem ficar sintonizados. Depois disso, vocês fazem um deploy do modelo e monitora a performance desse teu modelo. No caso do Azure Machine Learning, eu consigo expor esse meu modelo através de um web service. Então, a aplicação de vocês passa um padrão, por exemplo, eu quero saber se a pessoa vai comprar ou não na minha loja. Então, esse modelo espera saber, por exemplo, qual que é a idade da pessoa, qual que é o sexo, possui filhos ou não possui, tem carro próprio ou não tem, tem casa própria ou não tem. Informações, por exemplo, qual que é o valor de salário dele, ou renda média. E isso vai determinar o quê? Se ele vai ser um cliente ou não. E aí um modelo consegue mandar para vocês, como resposta, qual que é a classe, ou qual que ele acha que é o rótulo daquele cara. Então, assim, isso é bastante importante, que é realmente aplicar na vida real esses seus modelos. Então, assim, como eu disse, ele é uma plataforma recente, então tem muita coisa que ainda não está implementada lá. Então, ele é um public preview. Então, eu quero web service com segurança. Não, ainda não tem, mas é um dos requisitos pedidos. Vocês podem prover feedback, o time de produto do Machine Learning está bem ativo e está colhendo muito feedback mesmo sobre o que vocês acham que seria interessante ter no Azure Machine Learning. Então, basicamente, eu comentei bastante, ele era conhecido como Projeto Passol. Ele usa bastante dos recursos do Azure, então, como os blobs principalmente. Uma coisa que é bastante importante, vou mostrar para vocês, ele cria alguns blobs lá, então não deletem esses blobs, senão vocês podem ter alguns bugs. Quando você está gerenciando seus blobs no Azure, não façam a deleção dos que ele utiliza, porque senão seus modelos não vão funcionar ou podem entrar até em algum estado de bug, que é, como eu disse, a ferramenta está bem nova ainda. Então, por exemplo, eu mandei rodar um modelo que a fonte de dados tinha sido deletada da conta do Azure. Então, ele está processando infinitamente lá e espero que eu não seja cobrado por isso também. Não, estou brincando, não está sendo não, mas assim, é uma plataforma que ainda está sendo desenvolvido, mas é bem interessante mesmo. Como que eu crio? Eu uso o que a gente chama de Azure ML Studio, totalmente web. Quem já trabalhou com Integration Services, aquela drag and drop de caixinhas de componentes, é uma experiência muito semelhante. Ele trabalha com o conceito de workspace, então você pode ter vários workspaces e você pode ser adicionado, a tua conta live pode ser adicionada num workspace de outra pessoa para você poder, por exemplo, copiar o projeto dela ou executar o projeto que nem foi você que criou. Então, você consegue fazer isso. A ideia é que você não utilize código, por exemplo, você não tem que implementar um caminhos para fazer aprendizagem não supervisionada. Você não tem que implementar um suporte vector machine para fazer classificação ou uma rede neural. Você simplesmente utiliza o que já tá implementado. Aí eu coloquei o sem código asterisco, porque tem muita gente que trabalha nessa área que trabalha com uma linguagem chamada R, ou R, né, em inglês, que é principalmente quem trabalha com a parte de estatística. Então, lembra quando eu comentei com vocês aquela questão do cientista de dados? Uma parte do perfil do cientista de dados, que era a parte de matemática, é muito fortemente relacionado com a parte estatística. Então, assim, ele tem que conhecer disso também, para ele conseguir ser um cientista de dados, vamos dizer assim, propriamente dito. E esses estatísticos, eles utilizam muito frequentemente, não só eles, mas muito frequentemente, essa linguagem chamada R. E o Azure ML, Machine Learning, ele trabalha com esse R também. Então, você consegue integrar para manipular os seus datasets e o seu modelo, a linguagem R também. Então, por isso que, na verdade, se você quiser, você pode colocar código lá também. E o foco nessa primeira versão é Predictive Analytics. Então, ou seja, a análise preditiva. Essa análise preditiva é para vocês tentarem fazer a predição de um determinado item, seja uma, em geral, uma classificação, mas pode ser uma regressão também. Mas, em geral, a gente trabalha com classificação, que vai ser o exemplo que a gente vai realizar aqui. Bom, deixa eu ver, temos uma pergunta, sem visionados, beleza. Ah, então, beleza. Então, o Vinícius aqui fez uma dúvida relacionada a quais são o foco na plataforma. Essa primeira versão, que é a versão pública preview ainda, não é nem a versão final, o foco dela é análise preditiva. Então, assim, você vai encontrar grande parte dos algoritmos de aprendizagem supervisionados. Mas tem, por exemplo, caminhos, né, para fazer agrupamento. Então, uma aprendizagem de máquina não supervisionada, porém, o foco, nesse momento, aqui vocês vão ver que tem uma quantidade bastante grande de algoritmos supervisionados. Então, redes neurais, support vector machines, então, ou SVMs, que é o que vocês se utilizam. Então, assim, ele está comentando aqui, porque os supervisionados restringem mais a problemas de classificação. Então, assim, a grande, vamos dizer assim, não vou dizer todos, mas grande parte da plataforma hoje atende a esses cenários. Mas a ideia é que esses algoritmos cresçam e o time de produto quer escutar justamente isso daí, Vinícius, que você está perguntando. Quais que são os cenários que vocês gostariam de ter lá? Eles estão trabalhando com um ciclo, eles estão esperando aí de sair uma versão grande, nova, sem necessariamente ser correção de bug, a cada 6 meses. 6 meses, mais ou menos isso. Eles estão em definição ainda, mas a expectativa é essa. Então, não é uma coisa assim, por exemplo, produto de caixinha que você compra, daqui 3 anos você vai ter uma versão nova. A ideia é que seja um fluxo bem grande e evolutivo. Beleza? Espero que tenha respondido a sua pergunta. Caso contrário, você pode perguntar de novo aqui também. Ela, como eu disse, é uma ferramenta bastante nova, é nova para mim também. Eu não trabalho no time de produto de machine learning, como eu falei antes, eu trabalho no time de suporte para as tecnologias de business intelligence, então, mas tenho uma familiaridade bem grande com esse cara aqui. Mas, assim, eu quero justamente escutar esses feedbacks de vocês mesmo, porque a gente pode levar, inclusive, para os times de produto, beleza? Então, vamos lá. Deixa eu só dar um reply aqui para todo mundo enxergar a sua questão, para fazer sentido. Beleza? Então, mais ou menos, os cenários que a gente estaria utilizando aqui, ou o ML Studio abordaria, então, assim, ele vai ler esses dados, na verdade, né? Ou seja, aqui a gente já está assumindo que você já tem os dados construídos, você já extraiu, talvez uma das partes mais difíceis aí, seja essa parte de, eu não vou entrar muito nos métodos aqui, mas, por exemplo, fazer segmentação, por exemplo, você quer identificar reconhecimento de escrita manuscrita à mão. Então, por exemplo, para você conseguir identificar o que está escrito, Tem várias técnicas, uma delas, por exemplo, é identificar letra a letra, e você teria que usar algum tipo de algoritmo para fazer a segmentação, para separar todas as letras, e depois extrair essas features, extrair essas características, por exemplo, de cada letra, para conseguir dizer se essa letra é uma determinada, qual letra que é essa no caso, né? Então, essa parte de extração dessas características a gente não aborda aqui, porque a gente assume que você já extraiu essas características. Esse é um pressuposto do sistema. Então, ele aceita diferentes fontes. Então, pode ser um resultado de uma query Hive contra uma plataforma de Big Data, por exemplo, como o HD Insight, que também roda na nuvem, que é a plataforma de Hadoop, é implementada sobre o Windows Server. Na nuvem, o HD Insight também tem on-premises e também tem dentro do nosso appliance chamado APS, que é onde tem o PDW, por exemplo, para Data Warehouse. Suporta diferentes formatos. Talvez os mais utilizados sejam realmente o CSV e o ARF, no cenário mesmo como um todo. O CSV é bastante utilizado, o ARF ele seta tipagem de dados, né? Ele é como se fosse um CSV mais inteligente, vamos dizer assim, né? Seria um formato ARFF. Posso mostrar aqui para vocês. E dentro do ML Studio, vocês criam um modelo que vai tentar ou vai resolver o teu problema de negócio. Ou seja, lembra lá do início do ciclo. Tem aí várias formas de fazer esse desenvolvimento, de treinar, por exemplo, se a gente estiver tratando com um problema de classificação, que é os mais comuns aqui abordados, eu posso treinar esse meu modelo e depois expor ele através de um web service para ser consumido. Então vamos lá. Então vamos fazer a criação do nosso modelo. Vou mostrar, vou fazer na verdade dois exemplos aqui. Eu acredito que o nosso tempo seja o suficiente. Eu vou passar alguns conceitos também conforme mostra, conforme a gente tem na plataforma. Eu não quero colocar tudo em slide aqui porque vai ficar muito pesado para vocês. Mas qualquer coisa, basta fazer o download depois. O Fabrício aqui vai passar mais referências, mas a sessão está sendo gravada. E obviamente pode vir trocar ideia comigo sem nenhum problema. Sou um cara bastante acessível sem nenhum problema. Então vamos lá. Eu vou compartilhar aqui o meu desktop. Vou esperar alguns segundos até todo mundo conseguir visualizar. Normalmente leva cerca de uns 10 segundos.
Já está ok, Isava, pode continuar.
Opa, beleza então. Então aqui, ó, primeiro vou mostrar rapidinho um arquivo ARFF, como eu comentei com vocês, que seria vamos dizer assim, um CSV mais inteligente, onde você separa a relação de atributos, ou seja, onde que seria cada uma desses elementos aqui, que meu CSV separado aqui por vírgula, né? Então, entre cada vírgula eu tenho um elemento, e cada um desses elementos eu tenho aqui qual que é o nome dele, qual que é a classe, e quais são cada um desses outros elementos aqui, ó, eu estou tratando como se fossem as minhas features ou características que definam aquela minha classe. Então, por exemplo, para uma classe C1 aqui, eu sei que todos esses valores aqui compõem essa classe 1, por exemplo. Aqui são todos os valores numéricos, por exemplo, de tamanho, largura, o comprimento da pétala ou da sépala de uma flor, por exemplo, para você conseguir identificar o tipo dela, por exemplo. Isso aqui é um problema bastante simples, esse daqui, porque ele é o que a gente chama de linearmente separável. Mas, enfim, a ideia aqui é só mostrar para vocês esse conjunto. Esse aqui é um dos formatos aceitos. E, obviamente, o outro é CSV. Deixa eu ver se eu abro aqui com o Notepad para mostrar com vocês. Então, percebo que o CSV é o texto direto que pode ou não ter um cabeçalho aqui em cima, identificando qual que é o nome de cada coluna, porém, ele não consegue especificar o tipo. Mas não tem problema, o Machine Learning ele consegue fazer bastante coisa para adivinhar o tipo do seu dado. Então, como eu comentei com vocês, a partir do momento que vocês têm acesso à ferramenta, vocês conseguem utilizar esse portal aqui, que é studio.azuriml.net. Então, essa é a plataforma de Machine Learning. Então, a primeira coisa que vocês vão encontrar aqui é a Home, onde vocês têm alguns vídeos tutoriais iniciais, para quem está querendo começar na área, como que eu começo efetivamente. Tem acesso para a documentação. Então, aqui em User Guide, você consegue ir na documentação do produto. Ela ainda está em beta, então tem muita coisa que vai ser melhorada ainda. Mas, por exemplo, se eu vier aqui em Getting Data, eu consigo saber como que eu trago dados para dentro do meu experimento, basicamente. Duas coisas que a gente precisa ver aqui também. Por exemplo, settings, eu tenho aqui algumas configurações, qual que é o nome do meu workspace, os tokens de autorização, quais são os usuários que têm acesso ou não a esse meu workspace. E aqui em credenciais, que seria essa última aba aqui, que eu não tenho, só tenho algumas coisas aqui, mas, por exemplo, se eu estivesse fazendo conexão com o Hadoop, por exemplo, eu poderia ter essas credenciais armazenadas aqui. A primeira coisa que vocês vão ver aqui, ó, é essa segunda aba chamada experimentos. É aqui que vocês criam os experimentos de vocês. O time de produto, quando vocês acessarem, já colocou alguns exemplos. Então, por exemplo, Thiago, eu não quero começar do zero, como quero ver alguma coisa que alguém já fez, por exemplo. Vocês podem ver aqui na parte de samples, e tem uma série de problemas, uns introdutórios, né, só para dizer como que você faz algumas coisas, e outros diferentes experimentos que já estão criados. Que é para atender realmente um determinado cenário, como análise de sentimento, entre outras coisas também. Então, tem umas coisas bem interessantes aqui também. A gente vai tratar com um problema de classificação simples hoje, mas vocês podem olhar aqui outras opções que são permitidas na plataforma hoje. Mas, como eu disse, ela é evolutiva. Então, se você falar assim, pô, Thiago, tem um cenário que seria muito interessante. Como que eu submeto isso para o time de produto? Simples assim, ó. Dentro da página inicial tem esse Provide Feedback. Você consegue mandar diretamente qual que é a sugestão que vocês estão querendo criar. Então, aqui no nosso primeiro caso, a gente vai criar um experimento do zero. Como que eu crio um experimento do zero? Eu tenho alguns criados aqui, que eu fiz alguns exemplos, inclusive o de hoje pronto. Como que eu crio? Eu venho aqui em New, aqui embaixo. E eu tenho duas opções. Uma para criar um dataset de dados baseado em algum arquivo que esteja no meu computador, como é aqueles arquivos que eu mostrei para vocês. Eu posso fazer o upload deles aqui, ou posso consumir eles de algum outro lugar que eles já estejam armazenados, como o Hadoop lá no HD Insight, como um blob no Azure e assim por diante. Então, eu vim aqui em criar um novo experimento. Então, a primeira coisa que vocês vão perceber, a resolução não está ajudando aqui, mas porque a resolução está baixa, mas uma resolução bacana não fica tudo cortadinho assim. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, experimento MVP Showcast. Beleza? Opa! Experimento MVP Showcast. Beleza. Então, como eu disse, ele é muito semelhante ao que a gente tem no Integration Service, daquela questão de eu fazer o drag and drop e assim por diante. Então, deixa eu só reduzir aqui um pouco para aumentar a minha área útil. Então, vem já alguns datasets prontos para vocês poderem utilizar nos modelos de vocês. Isso é bem interessante. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e selecionar alguns desses aqui, ou posso trazer algum de fora. Então, a primeira coisa que a gente vai ver hoje na demonstração é como que eu trago alguém de fora. É trazendo um componente header. Como eu tenho vários aqui, ó, vários componentes, eu posso usar essa busca para conseguir trazer esses componentes. Eu simplesmente faço o drag and drop. Então, o header, vocês selecionarem ele aqui, ó, vocês podem ver as propriedades aqui na região direita, eu tenho diferentes fontes que eu posso trazer esses meus dados, seja um OData, ou seja uma database no SQL Azure, seja um Azure Table, seja um Blob Storage, uma Hive Query, seja vindo utilizando Power Query, ou seja um dataset, ou então nem utilizaria o header, utilizaria um dataset que eu fiz o upload já para dentro do meu Machine Learning. Ele armazena todas as partes intermediárias e os seus datasets dos seus experimentos, ele armazena dentro da sua conta, em formato de blobs, dentro da sua conta do Azure. Então é importante que vocês não deletem, não delitam, não façam delete desses caras lá na sua conta do Azure, porque vocês podem ter problemas depois. Então, por exemplo, vou colocar aqui, ó, Azure Blob Storage, vou colocar account, vou colocar aqui, por exemplo, uma conta que eu tenho acesso, se eu não errar aqui, storage, L12, eu acho que a conta aqui está salvo certo, espero, senão eu tenho aqui ela anotada. Qual que é o PF do container? Deixa eu pegar aqui. Que é para ser... É o mesmo conjunto de dados que eu mostrei antes para vocês, que também é um conjunto de dados que está disponível aqui também. Então, não tem muito segredo nisso daqui, não. Então, lazavadeira. Ah, deixa eu mostrar para vocês antes. Tem uma ferramentinha que vocês conseguem navegar dentro dos blobs do Azure de vocês, que é chamada Azure Storage Explorer. Então aqui você consegue ver tudo que está dentro dos seus blobs. Então lá eu tenho aqui dentro do container Java Data, eu tenho aqui a iris2classdata.csv. Então beleza, é esse cara aqui que eu tô pegando agora. Ele já tem aqui nos datasets, eu só peguei só para mostrar o exemplo para vocês. Então eu vim aqui em Java Data. Iris, class, tem que ser exatamente o que eu tenho lá, senão não vai funcionar. Né? Porque ele está usando isso aqui como referência. CSV, e eu acho que o meu arquivo não tem o header, ou tem, acho que tem sim, eu não lembro de cabeça, mas vou colocar que tem aqui, a gente já descobre. E beleza, vou mandar o run, vamos ver se ele vai conseguir trazer. Pode ser a senha lá com problema também, ele está enfileirado. Ele vai rodar isso aqui numa máquina, se não me falha a minha memória, com 58 GB de RAM, se não me falha a memória, isso é sujeito a ser mudado também. E quando ele percebe que está tendo degradação de serviço, ele pode colocar numa máquina nova também para rodar o experimento de vocês. Então, toda vez que vocês fazem o run, ele está armazenando temporariamente, na verdade não tão temporário assim, mas ele está armazenando esses formatos intermediários dentro da conta do Azure de vocês. Então, o fato dele ter colocado esse check verdinho aqui, significa que ele conseguiu ler essa minha conta. Vindo nessa parte de baixo, sempre nessas bolinhas aqui, vocês conseguem interagir com esse pedaço aqui, com esses dados que foram armazenados. Então, por exemplo, vou clicar aqui em Results, e como eu já rodei, o meu modelo já conhece esses dados aqui. Então, eu vou clicar aqui em Visualize, e vou conseguir ver os dados que eu fiz o upload. Então, tá lá, ó, basicamente, todos os dados que eu fiz. Aqui tem uma limitação, se não me falha a memória, eu só consigo visualizar as 100 primeiras colunas e as 100 linhas aqui também. Se eu não me engano, é 100% essa matriz na hora que eu estou visualizando. Então, eu consigo ver aqui, por exemplo, que esse é um problema simples, né? A coluna que representa a minha classe, existem duas apenas, onde elas estão bem divididinhas, né? 50 exemplos de cada uma dessas classes, de cada um desses elementos que eu estou classificando. Tem outras formas que eu consigo comparar isso. Então, por exemplo, eu selecionei classe aqui. Vou selecionar aqui, por exemplo, o tamanho da sépala. Esse é um problema bem simples, onde você pode ver que se eu traçasse uma linha aqui no meio, eu conseguiria separar todos os elementos que estão numa classe ou que estão em outras, né? Então, todos esses elementos aqui, ó, pertencem à classe 0. Todos esses elementos aqui pertencem à classe 1. Ou seja, é um problema para identificar se ele pertence a 1 ou se ele pertence a 0. Esses problemas são os problemas mais simples, que é o que a gente chama de um problema de apenas duas classes, two class. Mas claro, isso aqui pode ficar, conforme vai aumentando o número de classes, vai aumentando a complexidade e também aumenta a necessidade de fonte para você treinar esses classificadores, para você dizer para eles como eles se comportarem, maiores. Então, quanto mais classes, maior é a necessidade de maiores registros. Por quê? Porque se você tem cinco exemplos que definem cada uma dessas classes, e aparece um exemplo completamente diferente, ele simplesmente vai selecionar algum deles ali, que às vezes o chute aleatório seria mais assertivo do que o seu modelo. Então tem que tomar cuidado com isso também. Então aqui você consegue ver, mas você consegue ver só algumas informações aqui. A média, mediana, valor mínimo, valor máximo e o desvio padrão. Quantidade de valores únicos e se está faltando valores ou não. Então, nesse nosso caso aqui, ó, eu posso usar um outro recurso que vai ser bem interessante para vocês também, que é o que a gente chama de Descriptive Analytics, que vai me dar mais informações sobre esse meu modelo. Então, em alguns casos, isso pode ser interessante. Como que eu ligo? Trazendo a bolinha aqui, que é um dataset, para dentro do input, que é um dataset também. E vou mandar rodar de novo. Ah, Thiago, ele se perguntava como que é cobrado. Ele é cobrado pelas requisições, né, para fazer a classificação, se for via API, ou seja, via web service, se for aqui, né, não, se não me falha a minha memória. Isso é sujeito a mudar também. E pelo tempo de computação para processar o modelo, por hora de computação. Então, aqui em Descriptive Analytics, eu posso vir aqui da mesma forma que eu vim antes, em Visualize. Eu consigo visualizar agora o quê? Uma quantidade muito maior de informações sobre aquele meu modelo. Isso aqui, para um cientista de dados, para um estatístico, faz muito mais diferença. Ao invés de eu simplesmente ver desvio padrão, mínimo, máximo, média e mediana, eu consigo ver o quê? Eu consigo ver informações de quartis, né, separação em quartis, aqui não vou ficar explicando tanto, mas é como se separasse primeiro, segundo, terceiro, quarto quartis, por exemplo, para separar os dados em quatro elementos. Tem outros aqui também, percentis, né, percentil 1, percentil 5, 95, 99 e assim por diante. Uma série de informações aqui que fazem bastante sentido para quem é um cientista de dados ou para quem é um estatístico. Então, basicamente, essa aqui era a primeira demonstração que eu queria mostrar para vocês. Ou seja, aqui a gente não construiu nenhum modelo específico. A gente simplesmente trouxe dados e fez uma análise deles, né? Ou seja, conseguiu ver estatisticamente um pouco mais. Porque o objetivo era para vocês conhecerem um pouco da plataforma. E eu posso vir aqui e salvar esse meu modelo, por exemplo. E posso ver, por exemplo, o histórico de execuções dele. Consigo ver quando que ele executou, quando que iniciou, quando que terminou e assim por diante. E o cara, e claro, o único que é editável aqui é o meu atual. Está aqui tranquilo? Então vamos fazer o seguinte, vamos criar um modelo mais complexo agora. Um pouquinho mais complexo, que vai envolver um pouquinho mais de componentes na realidade. Então vamos criar um novo experimento, mesma coisa. Criar um novo experimento. Então, no meu canto da esquerda eu tenho meus componentes, né, meus módulos, a gente chama isso de módulos, nossos módulos, e vou fazer agora uma classificação. Ainda uma classificação em duas classes, né, como esse é introdutório para quem está começando no assunto, não adianta pegar um exemplo muito complexo, a ideia aqui é realmente mostrar a plataforma, né, e não necessariamente como resolver um problema mais complexo. A ideia é que eu vou pegar esses dados aqui, ó, os dados do censo de adultos sobre renda. Então, vamos dar uma olhada nesse dataset, Visualize. Então, aqui eu tenho diferentes colunas. Idade, peso final, educação, estado civil, relacionamento, qual que é o sexo da pessoa, e assim por diante. E aqui no final eu tenho a renda. Então, ele é dividido em duas classes. Claro, aqui é a renda estilo americano, né? Ou seja, em milhares de dólares por ano. Então, ou seja, se uma pessoa... O meu exemplo aqui diz o seguinte, ó, essa pessoa que tem esse perfil aqui que vocês estão visualizando a cada linha, né, é uma pessoa que ganha menos ou igual a 50 mil dólares por ano. Uma pessoa, por exemplo, que tem esse perfil aqui, ó, é uma pessoa que ganha mais do que 50 mil dólares por ano. É um exemplo simples, né? Um problema, de certa forma, simples, simplificado, porque eu estou definindo apenas duas classes, maior que 50K ou menor ou igual a 50K. É um problema de dois elementos. Então, o que a gente vai fazer depois? A gente vai tentar identificar valores que a gente já sabe qual que é a resposta para dizer se o nosso modelo é ok ou não. Aqui tem alguns truquezinhos aqui, vamos dizer assim, que são interessantes, até para facilitar. A gente é desenvolvedor, a gente gosta de IntelliSense, então para ele conhecer algumas coisas aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro, mesmo ele sendo um dataset, eu vou converter ele num dataset. Só para o quê? Porque esse cara aqui, se eu só tenho um dataset, em geral aqui, ó, por exemplo, vou colocar só o dataset e vou fazer um run. Ele, ó, o experimento não contém nenhum módulo. Então, para conseguir executar um experimento, eu preciso ter no mínimo um módulo. Então, um módulo vai ser o que? Converte do dataset. Só para conseguir executar esse meu experimento. Então, se eu fizer o run aqui, não vai mudar nada. A única diferença é que eu já vou ter um módulo criado. Então, vou executar. Por quê? Porque quando eu adicionar novos módulos, eu já vou saber, por exemplo, quais colunas que estão vindo e ele poder fazer sugestão do nome dessas colunas, vai ser uma coisa mais facilitada. A primeira coisa que a gente vai observar aqui, ó, que vocês quando tiverem construir o modelo, ou quem construiu o modelo para vocês, vai ser o quê? Vai ser uma coisa que é muito comum nessas situações de dados de vocês, que é vocês não terem os valores. Então, por exemplo, essa minha característica, essa minha feature, relacionada aqui, por exemplo, a esse work class, tem de todo o meu conjunto de dados, cadê aqui, ó, de 32.561 linhas e 15 colunas, ou seja, 32.561 casos, cujo eu sei se a pessoa ganha mais ou menos do que 50 mil, por exemplo, de todas essas linhas eu tenho 1.800 e quase 40 linhas que eu não tenho o valor dessa coluna aqui. Então, o que eu posso fazer? Eu posso utilizar um módulo chamado Scrubber. Scrubber, ele vai fazer o quê? Ele pode tratar esses valores, esses missing values. Ou pode remover a linha, ou pode, por exemplo, adicionar um valor para essa linha. No nosso exemplo aqui, a gente vai remover essas duas colunas aqui, ó, que tem esses grandes missing values, Occupation e Work Class. A gente vai remover mais uma aqui também, que é o peso final aqui, Final Weight, não vai fazer sentido para a gente. Mas assim, num problema real, às vezes você coleta tanta característica, por exemplo, de identificação de letra, ou de escrita manual, de fácil, você não consegue ver que é tal coisa. Você simplesmente é uma característica, um número que você extraiu da imagem. Você nem sabe o que significa aquilo direito. Você sabe que é uma característica daquela sua imagem. Então, assim, às vezes você acaba entrando num problema de número de características muito grande. Então, tanto que tem vários algoritmos para você fazer uma seleção de características. Alguns deles estão implementados aqui, tem implementação disso dentro da plataforma, mas eu não vou mostrar aqui para vocês hoje, mas tem também. No nosso caso, eu vou trabalhar aqui. Aqui a gente tem o quê? 15 características, nem isso, né? 14 características e um que define a classe, que é o ganha mais ou menos do que 50 mil por ano. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos continuar o nosso modelo. Eu vou adicionar agora aqui o que eu falei para vocês. Esse Scrubber. Esse Scrubber é o que vai tratar os meus valores faltantes. Então, vou adicionar isso, eu preciso configurar ele e vou dizer que os valores faltantes, vou deixar o padrão aqui, substituir por zero. Uma coisa que é importante, tem parâmetros, padrões para os algoritmos, você pode alterar. Tem alguns algoritmos que eu particularmente gostaria que tivesse uma quantidade maior de parâmetros, mas como eu disse, é a primeira versão, isso vai ser implementado nas versões seguintes. Eu posso vir aqui, por exemplo, remover a linha inteira, substituir o valor que está faltante com a média, mediana e assim por diante. Mas eu vou substituir com zero, que eu vou simplesmente remover as colunas. E vou mandar executar de novo aqui. É um passo interessante, é uma ideia interessante vocês processarem a cada passo, para vocês terem aqueles valores intermediários que nem eu comentei com vocês. Beleza, se eu for ver aqui agora, eu visualizo que eu vou consumir um pouquinho mais depois das 9, pessoal. Então, eu já peço desculpas só para poder conseguir fazer esse exemplo inteiro com vocês. Então, eu vejo que missing values não tem mais nenhum, porque eu transformei tudo em zero. Então, tudo que está faltando virou zero. Próximo passo, eu faço o que a gente chama de Project Columns. Project Columns é como se eu selecionasse quais colunas que estão passando no meu fluxo aqui que eu quero realmente utilizar. Então, aqui, como eu já processei, eu consigo ter como se fosse uma espécie mais inteligente para selecionar as colunas aqui. Então, vou pegar todas as colunas, olha que ele já me lista elas aqui, coisa que não aconteceria se eu não tivesse executado o projeto aqui, dado run no meu modelo. Work class, aquelas três colunas que eu comentei com vocês, final weight e occupation. E vou dar um ok. Beleza. Só que aquilo que eu comentei com vocês também, uma coisa que é muito importante é o seguinte, eu preciso ter dessas minhas 32 mil linhas, uma parte que vai ser usada para treinar esse meu modelo, outra parte que vai ser usada para validar esse meu modelo, e outra parte que a gente chama em muitos casos de blind set, ou de conjunto cego, que teoricamente não deveria, o cientista de dados não deveria ter acesso a essa informação, porque senão ele pode tentar tunar o modelo dele para dar uma enganada, vamos dizer assim, né? Do tipo, ó, é 100% de reconhecimento, mas também você usou todos os exemplos que você está usando para testar no treino também, então você está roubando, vamos dizer assim, nesse caso você não pode. Então, por exemplo, no caso do Bing, o blind set do Bing, internamente, ele guardado as 7 chaves, os analistas de dados não têm acesso para testar ou para tunar os seus modelos para que ficasse bom, porque você, na verdade, está mentindo, você não ia ter um modelo bom. Então, para separar esses nossos conjuntos, existem algumas formas. Aqui, no caso, a gente vai fazer a mais simples dela, que é simplesmente fazer a separação em conjuntos fixos, mas não necessariamente essa é a única forma. Tem validação cruzada, por exemplo, que tem a implementação aqui dentro do Azure também, mas a gente vai fazer de uma forma mais simplificada. Eu vou separar em três conjuntos, 60%, 20 e 20. 60 para treino, 20 para validação e 20 para teste. Então, vamos ver aqui até que ponto a gente consegue fazer do nosso exemplo. Então, eu vou colocar aqui 0,8% do meu split, né, que vai sair aqui, então, 80% e daqui 20%. E vou fazer um split novamente desses 80% para pegar. Eu falei que eu queria do conjunto inicial, eu queria 40% para teste, 20, 60, 20 e 20. Então, do meu inicial quebrando aqui, para dar 60 no meu primeiro aqui, eu preciso pegar 0,75, certo? Então, eu pego 75. Então, aqui vai sobrar, nessa bolinha aqui e nessa daqui, a mesma quantidade de dados. E nessa aqui eu vou ter 60% dos meus dados. E vou rodar esse cara aqui. Vamos fazer a execução dele. Vai rodar. Lembre-se, isso daqui não é o tempo que o usuário vai esperar enquanto você estiver aplicando o modelo, por exemplo. A ideia dos classificadores é que enquanto eles estão treinando, eles possam levar um tempo maior efetivamente. Às vezes, quando fazemos projetos, tinha rede neural que ficou uma semana processando treinando no meu notebook, eu lembro, fritando a 100% de CPU, por exemplo, porque são... computacionalmente falando, é intensivo. Isso que é a grande vantagem de você usar na nuvem. Você não precisa configurar nada, você simplesmente utiliza o que já está pronto e utiliza uma infraestrutura que não é sua, o que é bem interessante nesses cenários. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os dados que estão saindo aqui, se vocês forem ver em Visualize, que vão ser cerca de quase 20 mil linhas, e nesses outros resultados aqui eu tenho... deixa eu ver quantas linhas. Para fazer a validação, eu tenho 6.500 linhas de resultados utilizados. Aqui nesse outro aqui eu também devo ter o mesmo quantidade, 6.000 e alguma coisa, se eu fiz a conta certa. Beleza, 65.000 e 6.512. Então, agora, a partir desse conjunto de dados aqui, eu vou fazer o treino efetivo. Nesse nosso caso, eu vou usar um primeiro cara, que é, por exemplo, um SVM. SVM vem de suporte Vector Machines. Opa, esse cara aqui não. Deixa eu pegar aqui e minimizar tudo. Transformation, aqui é Machine Learning. Em classificação, eu vou pegar aqui to class Support Vector Machine. Ou seja, um suporte Vector Machine de duas classes. Como eu falei, ele já tem os parâmetros default aqui, que pode ser interessante vocês trocarem isso depois, mas aqui a gente vai executar todos eles com valores default, porque o time de Machine Learning da Microsoft acredita que, pelo menos para os primeiros testes, esses valores são ok. Eu não vou entrar nesses caras aqui. Só que percebam que esse two-class support vector machine, ele não recebe nenhum dataset, porque na ideia de deixar isso mais genérico para depois simplesmente implementar modelos novos, eu utilizo um outro cara que se chama Train Model, que é para treinar o meu modelo efetivamente. Então, para treinar o modelo, sim, um deles eu recebo qual que é o modelo que eu quero usar para treinar, e no outro, o conjunto de dados que vai ser usado efetivamente para fazer esse treino. Eu vou adiantar um pouco aqui, os próximos passos seriam fazer o quê? o treinar o modelo, ele simplesmente vai criar o classificador para vocês. Então, vocês podem depois salvar esse modelo treinado. Ele vai ficar nessa abinha aqui, que nem eu já tenho um aqui, chamado Incoming TM BTD, que é de Boosted Decision Tree, que foi o algoritmo que eu utilizei nesse caso aqui, para o mesmo cenário aqui, para o mesmo problema que a gente está tratando. O próximo cara que eu vou precisar usar aqui, e vocês vão usar nesse tipo de cenário, é um Score Model. O Score Model nada mais faz do que ele vai rodar o algoritmo foi treinado aqui, o classificador que foi treinado, para cada uma das linhas que eu apresentar no meu dataset aqui. Para que, que serve isso daqui? Para eu saber se meu modelo está bom ou não. Até aqui, beleza, eu terminei o treino dele. Então, teoricamente, aqui eu já podia utilizar isso daqui para resolver meus problemas. Mas lembra lá no ciclo de vida que eu preciso ver se o meu modelo está ok ou não? Nesse caso, então, eu vou dizer o quê? Você vai usar esse meu modelo treinado. E aqui, você vai usar um dataset para fazer validação. A validação era o quê? Aqueles 20% que eu separei aqui antes. Então, eu vou colocar para cá a validação. E, por final, isso daqui, ele simplesmente aplica um modelo contra as linhas que você tem. Mas, no final, eu preciso dizer o quê? Qual que é o resultado mesmo, para eu ter uma análise melhor. Então, ou seja, para eu saber efetivamente se meu modelo está bom ou não. Tem várias formas de eu analisar isso. Através de matriz de confusão, a gente já vai explicar um pouquinho melhor. Qual que é a acurácia, qual que é precisão, recall, ou score F1, ou F1 score, que são medidas amplamente utilizadas. A curva que a gente chama de ROC, ele gera tudo isso daqui para a gente. Vai fazer mais sentido para quem é da área, mas para quem não é, tá aprendendo também, que fica interessante. Então, além do score model, eu tenho que usar o que a gente chama de evaluate model. Como se fosse uma receitinha de bolo, efetivamente, né? Evaluate model. Esse aqui sim que vai mostrar minhas métricas overall. Vamos dar rodar esse cara aqui. Ah, esquecemos de dizer uma coisa, né? Em nenhum momento a gente disse qual que é a classe para o treino, né? No meu modelo de treino aqui. Nesse meu caso, como eu estou usando um support vector machine, eu tenho que explicar o quê? Qual que é a classe que eu estou tentando prever? Então, no meu caso aqui, eu vou fazer um launch call no selector. E vou incluir aqui, income. Lembra que é a minha classe, né? Que é a minha coluna que representa lá maior ou menor que $50 mil por ano. Então, beleza. Então, agora já posso rodar esse meu exemplo. Ele vai rodar isso de novo, ele vai enfileirar na fila do Machine Learning. Demora alguns segundinhos aqui, ele já se auto-atualiza. Então, agora ele já está rodando esse meu modelo. Então, ele está começando lá em cima, né? Ele vai seguindo aqui para frente. Está processando aqui. Agora ele vai fazer o treino efetivo. Quanto tempo vai demorar no treino, Thiago? Depende da tua massa de dados, depende do algoritmo que você está fazendo. Eu não sei quantos algoritmos. Assim, uma coisa assim, que é muito comum. As pessoas têm tendências a gostar mais de uns algoritmos ou de outros. Então, eu gosto muito do Support Vector Machine, do SVM, coisa de nerd, né? Mas isso acontece muito e é legal. Eu gosto muito de neural network, gosto muito de rede neural. Qual que eu utilizo? Normalmente, cientistas de dados utiliza vários e identifica qual deles é melhor, com qual configuração de parâmetros ele está mais interessante. Então, por exemplo, se eu vier aqui para fazer um evaluate do modelo, em Visualize, o que eu vou visualizar aqui? Eu consigo visualizar algumas métricas relacionadas a esse meu modelo. Isso aqui vai fazer muito sentido para quem já conhece isso. Mas, por exemplo, essa curva aqui, que eu estou mostrando para vocês, ela é uma curva chamada de ROC. Esse ROC, se não me falha a minha memória, é Receiver Operation Characteristic, ou curva ROC. Bem comum a utilização desse nome. E o que é importante aqui é o que eles chamam de AUC, uma métrica chamada de AUC, que verifica qual é a performance, que vem de Area Under the Curve, ou Under the ROC Curve, ou seja, qual que é a área embaixo dessa minha curva ROC aqui. Eu não vou entrar muito nos métodos aqui, porque tem coisas bem específicas aqui, mas desses caras aqui, por exemplo, esses quatro aqui, quando você está com um problema binário, eles são simplesmente quatro valores, que significa o quê? Quais são os verdadeiros positivos, os falsos negativos, os falsos positivos e os verdadeiros negativos. Qual que seria o ideal eu visualizar aqui num modelo que tivesse 100%? Era visualizar somente valores no meu true positive ou no meu true negativo, que significa o quê? o valor era negativo e você realmente classificou ele como negativo, como zero no nosso caso. Lembrando que a gente está com um problema binário, 1 ou 0. E no true positivo era, realmente foi positivo. Por exemplo, a pessoa consumiu álcool ou não? Se der um true positivo, beleza, então ela realmente consumiu. Se ela caiu nesse cenário aqui, significa o quê? Opa, ela não ingeriu álcool, mas você está dizendo pelo teu modelo que ela ingeriu, por exemplo. Então, isso são coisas bem, bem importantes. Esses outros parâmetros aqui são calculados baseados nesses elementos que a gente está visualizando aqui do lado, nos true positivos e true negativos. Então, por exemplo, a acurácia é o quanto o teu modelo está efetivamente acertando, né? Então, você soma o total de positivos e true positives, soma o total de true negatives e divide pelo total de experimentos que você tem, o total de casos que você tem aqui, que é a somatória dos quatro valores aqui, por exemplo. Você tem a acurácia. Então, nesse nosso caso aqui, é 83% de acurácia. E o outro valor que eu falei acumulado under the curve, né, a área under the curve da ROC, 88 aqui. Vocês podem usar isso como métricas de efetividade do modelo de vocês. O F1 Score também é bastante usado. Mas eu não vou entrar no mérito aqui, porque realmente não quero matar ninguém de sono. O pessoal já está até dormindo nesse caso aqui. Mas assim, uma coisa que é interessante aqui, é que esse Evaluate Model, ele recebe mais um valor aqui, no qual eu posso comparar dois algoritmos distintos, né? Então, eu poderia vir aqui e colocar um outro algoritmo, como por exemplo, o caso que eu falei das Boosted Decision Tree. A árvore de decisão é um outro algoritmo para fazer classificação. Eu, para agilizar aqui, não que faltassem muitos passos, eu vou mostrar um outro experimento que eu já criei, que é muito semelhante àquele experimento que eu mostrei para vocês, chamado aqui MVP Showcast. Deixa eu diminuir aqui. É exatamente o mesmo problema. A diferença é que eu, além, a gente veio até aqui, até esse Evaluate Model aqui. A diferença aqui que eu fiz, eu criei mais um modelo de treino aqui. Peguei os mesmos dados de entrada, né, do meu conjunto de treinamento. Uma coisa que é legal é que eu consigo colocar comentários. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, duas vezes, colocar comentário, deixar aqui, ó, eu deixo na setinha, porque é para eu conseguir entender o que aquele módulo está fazendo ou não. Isso pode ser interessante, principalmente nesses splits aqui, para fazer sentido o que a gente está separando ou não. Então, eu treinei uma busca de decision tree e, no final, esse evaluate model, ele sempre consegue comparar, no máximo, dois valores. Então, como esse aqui já está executado, eu consigo visualizar aqui aqueles mesmos dados que eu vi antes, só que eu consigo comparar o resultado de dois modelos. Então, por exemplo, lembra que eu falei que a área de baixo da curva é uma coisa importante? Então, ó, esse score de dataset era o primeiro, que é igual ao que a gente fez com SVM. Esse segundo aqui, ó, é com Boosted Decision Tree, ou seja, com uma árvore de decisão. A gente vê que a árvore de decisão está dando uma área maior. Então, se a gente for comparar os dois, olha aqui a acurácia acumulativa é o C, por exemplo, 92. Se eu trocar para o modelo anterior, a solução aqui mata a gente. Ele vai de 92 para 88. Significa dizer, então, que esse modelo aqui generaliza melhor e consegue classificar melhor? Significa. Então, o que a gente pode fazer é vir nesse modelo treinado aqui e salvar ele como modelo treinado. Aí ele vai ser disponibilizado aonde? Disponibilizado aqui dentro desses meus modelos treinados. Até aqui, beleza. Então, você testou vários algoritmos, testou com features a mais ou a menos, a gente simplificou o problema aqui. E depois, como que eu disponibilizo isso para o mundo? Você pode fazer o quê? Você pode criar um novo experimento. Então, no meu caso, eu criei um experimento chamado MVP Showcast Operations. E aí, eu fiz o quê? Fiz uma coisa bastante simples. Eu estou utilizando ainda o Score Model para fazer a avaliação. Então, o Score Model faz o quê? Pega alguma coisa que já está treinado e usa contra outra coisa que você está passando aqui como referência. No meu caso, eu estou pegando aquele Blind Set Income que eu gerei baseado no quê? Lembra que sobrou uma bolinha lá naquele meu primeiro split? Então, naquele meu primeiro split, eu salvei um dataset, vim embaixo dele, vim lá e salvei ele. Aqui fiz a mesma coisa que eu fiz antes e coloquei contra o Score Model. Então, por exemplo, se eu executar esse projeto aqui, direto, ele vai fazer o quê? Ele simplesmente vai passar aquele meu blind set e vai me dizer qual que é o resultado que eu tenho aplicando aquele meu melhor algoritmo. Então, se for ver aqui o resultado, eu vou ter que... Esses daqui são o quê? Os resultados aplicados de uma classe que eu não conheço, Então, por exemplo, eu estou dizendo aqui que esse é menor ou igual a 50k com 32% de probabilidade. Então, o que você, como é um problema binário, para dizer que sim ou que não, vai depender qual é a tua curva de corte. Então, por exemplo, imagine assim, com um sistema que você vai dizer se a pessoa consumiu drogas ou não, ou se o teste de paternidade é positivo ou não, ou se ele consumiu álcool ou não, por exemplo, como o DNA, por exemplo, para teste de paternidade, ele precisa de uma confiabilidade muito grande, é como se eu, para confiar nesse resultado dele, para dizer que sim, eu precisasse ter um nível aqui muito grande de casos decimais. Por exemplo, alguma coisa muito próxima de 1, porque 1 não vai ter. Mas uma coisa muito próxima de 1, por exemplo, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, e assim por diante, né? Qual que é o grau de confiabilidade? Mas fala assim, não, a partir de 70%, eu quero assumir esse valor para a classe. Então, beleza, você usa isso aqui para fazer o corte sobre essa score de probability aqui. Mas por que ele só trouxe duas colunas? Porque esse Project Columns, como eu falei para vocês, ele remove algumas colunas do seu dataset. Então, eu escolhi aqui para ele incluir as colunas somente score de labels e score de probabilities, que é o que ele retorna do score model, basicamente. Até aqui, beleza, só que até aqui eu só estou usando dados que realmente já estavam na minha nuvem. Como que eu... Ou no meu modelo. Como que eu exponho isso para o mundo externo? Eu venho aqui, ó, por exemplo, nessa região aqui do Score Model que recebe dados, como ele já está setado, né? Deixa eu pegar aqui uma região antes. E tem aqui, ó, set as publish input, ou seja, set como input público, que é o quê? Que vai ser basicamente os parâmetros que você vai precisar passar para o seu web service. Esse Project Columns eu coloquei aqui para remover algumas colunas, que é o seguinte, ó, a coluna income é uma coisa que você quer prever. Então, você não tem essa informação. Então, se você não tem essa informação, eu simplesmente removo ela aqui. Ou seja, eu quero que o meu web service, por exemplo, só receba o quê? Aquele valor daquelas outras colunas que fazem sentido para mim ou não. Então, por exemplo, se eu for ver aqui, ó, visualize. Aqui eu estou conseguindo fazer o visualize porque eu já processei esse cara aqui, eu já executei ele uma vez. Então, ele mostra da minha última execução. Então, aqui, ó, esse meu dataset só tem o quê? Só aquelas colunas que fazem sentido para mim. Já tem fora aquelas três colunas que eu removi e já tem fora o income. Porque o income você não sabe, é o que você está querendo prever. Então, eu coloquei aqui. Ou seja, já vai entrar o resultado e eu já vou fazer o score desse valor. Ou seja, já vou prever isso. E no finalzinho aqui, ó, depois do Project Columns, porque assim, eu poderia colocar a saída do web service aqui, poderia, mas olha quantas colunas ele ia me retornar como saída do web service. Ele ia me retornar todas essas colunas aqui. Ó. Só que todas essas colunas aqui são valores que você já passou para ele. Né? Pode ter sido em batch ou uma única linha. O que você está querendo mesmo são o quê? São essas duas colunas aqui que ele adicionou ao teu padrão. Que é o quê? O percentual que eu já mostrei para vocês. Né? Score de probabilities. E qual que é a classe que ele acredita que ele é. Basicamente é isso que ele faz. Ah, Thiago, poderia colocar um evaluate model aqui para ver qual que é o resultado desse cara aqui, do meu blind set? Poderia também. Eu só coloquei aqui para mostrar a questão do web service. Então, você clica na ponta e coloca aqui, set as published output. É basicamente só isso que você precisa nesse momento. Quando você faz isso, nessa terceira abinha aqui, ó, em web service, você vê o quê? Quais foram os web services que já foram expostos. Então, se eu clicar no meu aqui, que tem o mesmo nome do meu experimento, eu consigo pegar aqui, por exemplo, qual que é a chave de API para poder chamar o meu web service. E ele me expõe isso de duas formas. Um para fazer execução em batch, ou seja, passar vários exemplos serem processados ao mesmo tempo. Ou um único, que eu posso inclusive vir aqui testar e colocar aqui. Ah, a pessoa tem 26 anos, educação tal, o status civil é single, por exemplo. Ah, enfim, sei lá. Eu nem lembro qual que é o padrão aqui, sexo. Acho que era male. Enfim, você passaria o quê? Todos os valores, o income está aqui porque eu processei ele antes com o income. No meu caso, não. Se eu processar de novo, ele vai sair esse income aqui. E mando processar. Acho que aqui ele vai dar erro porque eu não passei todas as colunas, mas não tem problema. Basicamente, o que ele está fazendo aqui agora é o quê? É executando isso através da plataforma aqui. Você também pode chamar esse cara aqui via API. Que aí que é legal, né? Que é o que se integra com a sua aplicação. Se eu vier aqui em Details, eu tenho o resultado. Para aqueles dados que eu coloquei bastante incompletos, ele acha que eu ganho menos ou igual a 50k com esse grau de confiabilidade aqui, que é muito baixo. Por quê? Porque eu acho que basicamente não coloquei informações para ele. Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar aqui para vocês da parte prática. Eu sei que eu comi aqui 15 minutos a mais do que eu poderia. Mas como a gente tinha uma parte para consumir questões aqui também, eu quis mostrar para vocês como que seria isso no total. Espero que agora vocês já estejam visualizando de volta a apresentação. O que eu queria só para concluir aqui, tem um grande potencial mesmo em preview. Então, já tem mecanismos para vocês fazerem essa integração, já tem clientes que utilizam essa plataforma também. A ideia é que ela seja alinhada com as necessidades de dados, então o feedback é muito importante. Essa é a primeira versão, ela é focada em análise preditiva, evolução constante, então como eu falei, feedback, aproximadamente a cada 6 meses. E aqui dois links que podem ser bem interessantes. Um deles é o que eu já mostrei antes, que é o blog do time de produto sobre machine learning. Mas a Coursera também tem um curso bacana sobre machine learning. Por exemplo, quero conhecer mais como que funciona determinado algoritmo ou sobre a área de machine learning mesmo. Coursera tem, e a Coursera também tem um curso de R, ou de R, né, como queiram, que também é bem interessante. Você segue aquele modelo que você pode ter o treinamento, e se você quiser certificado, aí ele é o certificado é pago, alguma coisa assim, pelo menos, ou costumava ser assim. Mas tem bastante material mesmo aí, então assim, recomendo fortemente que vocês deem uma olhada para entender isso um pouco melhor, né? Como eu disse, o objetivo aqui era mostrar a plataforma, mas para usar a plataforma você tem que ter um pouco de conhecimento aí no background também. Aqui eu coloquei os outros webcasts que são da trilha de desenvolvimento com cloud, não tem nenhum outro relacionado a machine learning, mas todos esses aqui são recomendados, um deles já teve, que é a API de Azure, e os outros dois aqui são os que vão ter amanhã para quem for acompanhar ao vivo, ou quem for acompanhar sob demanda, provavelmente já vai estar disponível, né? A grade completa vocês podem acompanhar aí no site do evento. Espero que vocês tenham gostado e obrigado. Fabrício, contigo.
Obrigado, Zava. Pessoal, excelente, excelente palestra, pelo menos na minha avaliação. Eu que conhecia num nível bem a 10 mil pés machine learning, pude ter uma noção bem maior agora. Obrigado mesmo, Zava. Pessoal, eu gostaria, antes da gente concluir, só falar de 3 programas, na verdade, 4 programas que a Microsoft tem. Não sei se vocês conhecem, mas se já conhecerem, sabem um pouco mais. Se não conhecerem, fique sabendo. O primeiro deles é o programa MVP, Most Valuable Professional. Esse programa, o objetivo dele é premiar com esse título, né, de MVP, profissionais que se destacam na comunidade técnica por contribuírem com um bom nível de excelência gratuitamente para que outras pessoas aprendam acerca das tecnologias da Microsoft. Tá? Se você quiser saber mais sobre esse programa, a URL é essa aqui, mvp.microsoft.com. Tá? O programa MVP Mentor está debaixo desse guarda-chuva do programa MVP. Na verdade, é uma iniciativa que a Microsoft conecta estudantes universitários com especialistas de mercado, que são os MVPs, nas tecnologias. Então, por exemplo, se você tem lá uma pessoa que está interessada na universidade em conhecer sobre Azure Machine Learning, então a Microsoft vai conectar MVPs que têm o expertise alinhado para fazer um processo de mentoria com esse aluno para que ele possa aprender. Tá? Se você quiser conhecer mais sobre esse programa, a URL está aí também. Ok? O Virtual Academy, né, é um portal onde você pode realizar centenas de cursos gratuitamente sobre diversas tecnologias da Microsoft. Azure é uma delas. Tá? Então lá você pode aprender ASP.NET, Azure, SQL Server, BI, enfim. Uma centena de cursos você faz, é um passo a passo, você vai superando etapas e no final você recebe um certificado bonitinho daquele curso que você fez. Se você quiser conhecer, microsoftvirtualacademy.com. Todo em português, tá? Então você pode fazer os cursos em português. E o programa Curia, que é um esquema de curadoria, então você vai agrupando conteúdos e compartilhando com a sua rede de contatos para que você possa ir construindo ali um bom artefato de estudo. Né? O Curia está disponível nessa URL, curia.microsoft.com, então se você quiser saber mais também, está à disposição. Ok? Pessoal, eu vou pedir a colaboração de vocês